Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda, hoje com um acrónimo. Três letras que para muitos foram sinónimo de medo e de morte. ETA, o grupo terrorista basco, permaneceu ao longo de 60 anos, extinguiu-se apenas há dois. Uma longevidade rara neste tipo de organizações. Nasceu para a defesa do nacionalismo euskadi, impôs-se pela ameaça, pela chantagem e pela violência. Uma violência brutal, cega, reiterada e caótica. Portugal chegou a ser abrigo e base da ETA. E muitos não deixaram de ter simpatia pelas pretensões independentistas do grupo responsável por 855 assassinatos, quase todos em democracia, mais de 3.500 atentados. São só alguns dos números do horror causado pela ETA, mas o medo, esse não é possível medir, não se traduz em números, mas em muitas vidas desfeitas. Diogo Noivo, especialista em segurança e defesa, escreveu Uma História da ETA, Nação e Violência em Espanha e Portugal. Livro que a Bookbuilders acaba de publicar, é um trabalho de grande folgo, pleno de história e de histórias, do profundo impacto da ETA na sociedade espanhola aos relatos pessoais de quem se cruzou com esta organização. Uma investigação que acrescenta dados novos, nomeadamente na relação da ETA com Portugal. Um livro que vale a pena ler. Diogo Noivo. E o livro Uma História da ETA, Nação e Violência, em Espanha e Portugal. Viagem por uma história muito recente, nas emissões de hoje e de amanhã. Vai ser assim a Ronda.
Un día como hoy, ETA inició el atentado que uniría definitivamente a la sociedad española en su contra. El 10 de julio de 1997, los terroristas secuestraron a Miguel Ángel Blanco y lo ejecutaron dos días después a sangre fría. La conmoción fue tal que millones de españoles reaccionaron y mostraron su rabia en las calles con un lema histórico: ¡Basta ya!
No daba crédito a lo que mi hermano estaba consiguiendo, volver a unir a todos y cada uno de los españoles.
¡Basta ya! ¡Basta ya!
Un ser humano no puede tener un futuro de 48 horas.
El paciente don Miguel Ángel Blanco presenta una exploración neurológica de muerte cerebral.
Edan edo klik, ikimili kili klik.
ao fim de 532 dias de sequestro, José António Ortega Lara foi libertado. A 1 de julho de 1997, sem que nada o fizesse prever, uma operação da Guardia Civil resgatou-o de um armazém industrial em Mondragón Arrasat, onde estava confinado a uma cela subterrânea, úmida, com 3 metros de comprimento, 2 de largura e 1,80 m de altura. Terminado o mais longo sequestro perpetrado pela ETA, Ortega Lara apareceu na televisão atordoado, cadavérico e frágil, imagem que refletia condições de cativeiro penosas. Fora interceptada 17 de janeiro do ano anterior, na garagem da sua casa em Burgos, quando regressava do trabalho no centro penitenciário de Logroño, na província de La Rioja. Em troca da libertação, a ETA exigiu ao governo que acabasse com a dispersão de presos etarras pelos vários estabelecimentos prisionais do país, concentrando-os nos presídios de Euskadi. O executivo de José Maria Aznar, do PP, em funções desde maio de 96, não teve qualquer intenção de atender a reivindicação, muito menos sob chantagem. A libertação do refém celebrou-se em toda a Espanha. Jaime Mayor Oreja, ministro do Interior, enalteceu a atuação das forças policiais, apresentada como prova da eficácia da estratégia de contra-terrorismo do governo. Havia, por fim, uma vitória. Conjuntural, mas uma vitória. 8 dias após a libertação de Ortega Lara, a ETA detonou 2 bombas na zona balnear de Lloret del Mar, na Catalunha, com outras 2 a serem desativadas a tempo, acontecimentos desvalorizados por Mayor Oreja, uma vez que não havia mortos ou feridos a lamentar. Raras vezes um sequestro etarra terminara sem o pagamento de resgate ou com a morte do refém, razão pela qual a libertação era um feito notável, que tudo eclipsava. As autoridades desferiram um duro golpe operacional na organização terrorista e só isso interessava. A ETA sentiu-se humilhada e os motivos para celebrar desapareceram. 9 dias após o êxito da Guardia Civil em Mondragón Arrasat, a ETA raptou Miguel Ángel Blanco, de 29 anos de idade, vereador do PP na Câmara Municipal de Ermua, uma pequena localidade na província de Biscaya. A 10 de julho de 97, o comando Donosti localizou-o depois da hora de almoço, quando Miguel Ángel saía do comboio em direção ao local de trabalho. Metido num carro, foi transportado para local incerto. Por volta das 6 da tarde, a organização terrorista apresentou as suas exigências. O governo tinha 48 horas para trazer os presos etarras a terras de Euskadi. Se não cumprisse, Blanco seria executado. O prazo terminava às 4 da tarde de 12 de julho. Filho de pais galegos, Miguel Ángel iniciou a vida profissional como ajudante de pedreiro, até conseguir trabalho numa empresa, onde pôde dar uso à formação em ciências económicas. Em paralelo, integrou uma nova geração de populares, inspirada pelo exemplo de Gregório Ordóñez, que ambicionava modernizar o partido e recuperar o espaço público perdido em anos de acosso e violência nacionalista. Miguel Ángel não almejava uma carreira política, interessando-se mais pela música, mas naquele momento participou num grupo de jovens do qual saíram em figuras de destaque dos populares em Euskadi. O ministro Mayor Oreja e outros titulares de cargos políticos intuíram que não se tratava de mais um sequestro. O prazo era irrealista, visto que em 2 dias era material e logisticamente impossível transferir cerca de 5 centenas de presos etarras de prisões de toda a Espanha para o penitenciário basco. O governo de Aznar manteve a posição oficial de não negociar. O País Basco ficou em suspenso, pendente hora a hora das notícias divulgadas pela comunicação social, em tensão crescente à medida que as 4 da tarde de 12 de julho se aproximavam. As manifestações de solidariedade com a família de Miguel Ángel atingiram números de participação nunca vistos. Os protestos alastraram-se a toda a Espanha, com largos milhares a congregarem-se nas praças de todas as cidades do país para entoar palavras de apoio ao refém e de condenação da ETA. A mobilização espontânea foi um fenómeno tão expressivo quanto inaudito, abalando profundamente os alicerces das sociedades basca e espanhola. Os pedidos de clemência sucederam-se. Figuras públicas, políticos, comentadores, organizações nacionais e estrangeiras apelavam à libertação, dando voz a uma angústia pública que extravasou fronteiras. O Papa João Paulo II invocou em nome de Deus a libertação de Miguel Ángel. A Amnistia Internacional apelou a que não se cometesse um homicídio arbitrário e deliberado. E várias chancelarias expressaram ao governo espanhol a sua solidariedade. Uma das súplicas vindas do estrangeiro chegou do Uruguai, dos revolucionários do Movimento de Libertação Nacional, Tupamaros. Em carta aberta endereçada à ETA, reafirmava o seu compromisso de luta pelos direitos dos presos bascos e mostravam empatia com a organização ao relembrar que também eles eram guerrilheiros. Evocaram as sevícias a que foram submetidos durante a ditadura uruguaia e fizeram referência ao facto de também se inscreverem no espaço político da esquerda revolucionária. Pediam, no entanto, humildemente, sem pretender ingerências indevidas e impossíveis, que se reconsiderasse a resolução tomada. Numa frase, pedimos-vos a vida de Miguel Ángel Blanco. A mensagem foi de grande importância, uma vez que ETA e Tupamaros estavam unidos por laços de fraternidade ideológica, mas também por relações operacionais. Ofereceram refúgio a etarras e a organização terrorista basca prestou apoio financeiro aos Tupamaros. Inéditas foram também as súplicas vindas da esquerda Abertzale, que significa patriota, sempre reservada em circunstâncias análogas. John Cano López, vereador do HB, o Herri Batasuna, em Ermua, pediu à ETA que não assassinasse o refém, atrevimento que colidiu com a postura de silêncio cúmplice do braço político da organização terrorista. José António Carrasco Alba, etarra há 12 anos na prisão, iniciou uma greve de fome para gritar a sua impotência face à crueldade da ETA. O assessor administrativo da empresa onde trabalhava Miguel Ángel, que tinha sido vereador pelo HB, pediu rotundamente a libertação do jovem popular, sabendo, no entanto, o risco que corria. Sei que certo setor do HB não vai gostar, se tenho problemas, sou suficientemente adulto para assumi-los, já tive muitos, entre outras coisas, um julgamento militar por ter lutado contra Franco. Também a mãe de um membro da ETA enviou uma mensagem contundente à organização terrorista. Vocês queixavam-se de Franco? E estavam contra a pena de morte para os etarras que matavam. Querem explicar o que estão a fazer agora? Os pedidos de clemência, vindos de dentro e fora de Espanha, mantiveram a esperança viva. Terminado o prazo, poucos minutos depois das 4 da tarde, Miguel Ángel Blanco foi colocado na bagageira de um carro e levado até um ermo na localidade de Lasarte, em Guipúzcoa. Maniatado, foi retirado da viatura, obrigado a caminhar uns metros e baleado 2 vezes na nuca. Encontrado naquela mesma tarde, foi transportado para o hospital ainda com vida. Morreu às 5 da manhã, do dia 13 de julho de 97. O anúncio do óbito transtornou o país. Uma vaga de indignação popular sem precedentes varreu Espanha dias a fio na forma de ações de rua, protestos multitudinários, vigílias e textos críticos na imprensa. Manifestações maciças congregaram mais de 6 milhões de pessoas. O espírito de Ermua, nome dado à enorme mobilização social que nasceu da morte do jovem vereador popular, materializou-se na criação de associações e organizações não-governamentais com grande capacidade de intervenção, como a Basta Ya, Já Basta, e o Foro de Ermua. Dado que a ETA necessitava de controlar o espaço público e atuar no plano político, a união de diferentes setores sociais em torno de iniciativas cívicas isolou e debilitou a agenda terrorista. A morte de Miguel Ángel Blanco foi o ponto de inflexão histórico na resposta social à violência, rompendo o medo e a hegemonia urbana a Abertzale. Uma viagem no tempo, um excerto longo do livro Uma História da ETA, Nação e Violência em Espanha e Portugal. Livro de Diogo Noivo, que acaba de chegar às livrarias com a chancela Bookbuilders História, um catálogo que está cada vez mais robusto e relevante nesta área do conhecimento. Uma História da ETA. A ETA, de Euskadi ta Askatasuna, Pátria Basca e Liberdade. Bem-vindo à Antena 2, Diogo Noivo.
É um gosto.
Autor desta história, deste livro raro, no acesso, no caráter de investigação, dos testemunhos que nos traz e das memórias que nos traz. Porque escolhi este excerto longo para começar a nossa conversa, porque quem tenha 40 e tal, 50 anos,
para cima, recorda-se perfeitamente destes dias. As televisões portuguesas fizeram os diretos das manifestações do Basta Já e, pessoalmente, como todos nós certamente, sentimos a raiva, a impotência e a tristeza quando este vereador, homem simples, um tipo que nos é contado aqui muito brevemente a sua história, de uma pequena cidade, acaba por ser um símbolo da vingança da ETA, como aliás vários outros, várias vítimas, e foram muitas, 855 vítimas mortais, com esse dado de apenas 5% terem ocorrido no franquismo, 3.500 atentados, 2.533 feridos e mais de 15 mil pessoas ameaçadas. É uma fatia da história contemporânea de Espanha que para muitos portugueses é familiar em diversos episódios, mas cuja história, como aqui nos é apresentada, não a conhecemos. Este livro corrige essa lacuna. É, de facto, o momento que é o princípio do fim da ETA, este assassinato de Miguel Ángel Blanco, Diogo Noivo.
Sim, o fim da ETA faz-se de vários elementos, de vários componentes. Porventura, o primeiro e mais importante tenha sido a reação social à morte de Miguel Ángel Blanco. Parte do êxito da ETA, enquanto organização terrorista e enquanto movimento político, passou precisamente pela criação de uma sociedade paralela. Nós pensamos na ETA como organização terrorista armada, que o foi, mas foi muito mais do que isso. A ETA edificou à sua volta uma constelação de partidos, de associações, que iam desde movimentos ecologistas, associações de estudantes, associações feministas, que pouco a pouco foram ocupando o espaço público basco. Isto é, existia um conjunto de grupos subordinados à organização armada que, de facto, criaram uma sociedade paralela no País Basco e que ocuparam o espaço público. Havia medo de falar, havia medo de discutir política em público, havia medo de não ser nacionalista e de não ser independentista. A morte de Miguel Ángel Blanco e o impacto social e a ira social e indignação que gera quebra, de facto, um muro de silêncio. E é aí que nós vemos as primeiras fraturas nesse muro de silêncio e a sociedade basca começa a falar.
Com estas vozes que são não só da própria sociedade basca, mas da própria ETA. Este preso que está da ETA, que é ele próprio que toma a iniciativa de fazer uma greve de fome. Isto, quando implode, é de facto o princípio do fim. Não foi o fim, até porque o livro começa com outro assassinato de extrema violência e de extrema intransigência, o de Isaías Carrasco, um homem simples também, portageiro na autoestrada, mas tinha sido vereador do seu pequeno município basco, só que, sendo ele basco, pertencia o partido ao PSOE. Portanto, para a ETA, ele era um traidor. E é desta dureza e desta frieza de impor uma ação pelo medo e pela violência brutal que se faz a história da ETA. Uma história que começa quando, afinal, Diogo Noivo?
A história da ETA começa em 1958, na verdade, nas últimas semanas de 1958, é quando se criou uma organização chamada ETA, Euskadi Tas Catasuna, Pátria Basca e Liberdade. Para o lado anedótico da história fica o primeiro nome escolhido, ATA, Aberrita Tas Catasuna. Pequeno problema, o acrónimo ATA em euskera significa pato. Então os etarras entenderam que não seriam levados a sério com um acrónimo dessa natureza e, portanto, optam pelo nome ETA. A organização nasce em 58, embora a data oficial de fundação seja 59, e durante a primeira década de existência é um grupo de reflexão, um grupo que tenta redescobrir as origens do nacionalismo basco. É um grupo que se dedica ao estudo, à redescoberta intelectual do berço nacionalista basco. Só em 68 é que a organização comete o primeiro homicídio e, de facto, dá o salto de movimento revolucionário independentista para a organização terrorista.
Essa questão do nacionalismo é como se a resposta não é objetivamente por estarem a ser esmagados por um poder central, por um governo de Espanha, mas é porque, de facto, há ali uma vontade de afirmar mitos e lendas que dizem que os bascos são um povo original, aqueles que têm a verdadeira essência da cultura de Espanha. é um projeto nacionalista, mais do que de resposta a uma ditadura.
Certo, embora as duas coisas se confundam, claro. Por vontade da própria ETA. Sim, é um projeto nacionalista. O nacionalismo basco é bastante curioso, porque nós temos todos a percepção que o nacionalismo basco é uma coisa muito antiga, quando na realidade surge no final do século XIX, início do século XX. Até ao início do século XX, ninguém falava em nacionalismo basco, muito menos em independência basca. Na sua origem, a identidade basca assentava num duplo patriotismo cultural. Isto é, os bascos diziam-se os primeiros povoadores da Península Ibérica e todos os outros povos da Península Ibérica descendiam dos bascos. E, portanto, ser basco era ser o patriarca, estar associado aos demais povos da Península numa relação quase de filiação paternal. E, portanto, ser basco era ser espanhol, era ser ibérico. No final do século XIX, início do século XX, surge um rapaz chamado Sabino Arana que decide coisa diferente. E decide que não, que os bascos eram independentes desde o dialbar da humanidade, que era um povo que não tinha nenhuma relação com os demais povos ibéricos, que de resto tratou por maquetos, um termo depreciativo com forte conotação xenófoba, e que, portanto, considerava os bascos um povo de supremacia étnica, comparando com os demais povos da Península, designados como povos, as fezes da Europa, o povo da blasfémia e da navalha, e, portanto, os bascos eram, sim, os puros, citando Sabino Arana, nunca cruzados com judeus nem com mouros, portanto um povo racialmente puro, e é com base nessa crença, na supremacia étnica e na supremacia racial, que se edifica todo o nacionalismo basco. A ETA, quando surge, já em 58, continua a acreditar na sua primeira fase em supremacia racial, ideia que depois abandona, para se dizer crente na supremacia cultural e linguística dos bascos.
Eles têm, de facto, uma identidade cultural muito sublinhada.
Verdade.
Mas cultural não é luta armada. Cultural é uma afirmação pacífica.
E mesmo cultural tem muito que se lhe diga, porque o próprio euskera, que ninguém, enfim, sabe bem as origens do euskera, estima-se que terá surgido a algures no ano 56 do cruzamento entre os povos da Aquitânia com o Império Romano, embora ninguém saiba ao certo. O certo é que esse euskera original tinha desaparecido há muito tempo. Muito do euskera que se fala hoje é feito de neologismos criados no final do século XIX, início do século XX, com propósitos puramente políticos, propagandísticos até. Há nomes muito frequentes no País Basco, como Julen, que existe para substituir o nome Juan, isto é, para não se dar um nome de batismo espanholista, como se dizia na altura, criaram-se, enfim, sucedâneos ou alternativas em euskera. E, portanto, mesmo cultural, que sim tem raízes profundas, longuíssimas, históricas, centenárias.
Divide-se com França também.
Com certeza, claro que sim. A verdade é que muita dessa cultura é também produto do ímpeto nacionalista. Portanto, estamos a falar de neologismos e de coisas relativamente recentes.
E tudo isso mereceu ou não, durante o franquismo, uma posição mais dura do regime para os bascos?
Sim e não. Eu não gosto de ser salomónico, mas a resposta correta é sim e não. Numa primeira fase, sim. Quando o regime franquista se está a afirmar e edificar os pilares da ditadura franquista, há uma atitude de profunda opressão de todo o tipo de nacionalismos periféricos, basco, catalão, galego. Quando o regime entende que está suficientemente sólido e inicia até um processo de liberalização económica que depois teve alguns reflexos de liberalização política, essa cultura passou a ser tolerada. Basta pensar que a primeira escatola, e escatola é uma escola onde toda a educação é ministrada em euskera, a primeira escatola data de 54. Ora, em plena vigência do regime franquista, que começam a ser dados sinais de abertura muito evidentes de contemporização e, porventura, em alguns aspectos, até de promoção da cultura basca, muito associada ao nacionalismo. E, portanto, respondendo à sua pergunta, sim, numa primeira fase há uma opressão sem freio daquilo que é, ou daquilo que são todos os sinais de singularidade basca, mas eu diria que no tardo ao franquismo, na segunda metade da ditadura franquista, até porque o regime já se sentia confortável, há claros sinais de abertura. E, portanto, a ETA, ao contrário do que enfim, faz parte da nossa memória coletiva, a ETA surge num período até de renascimento da cultura basca. E, portanto, não nasce num momento de opressão da cultura basca. E esse é, talvez, um dos mitos que persiste sobre a ETA e sobre a realidade basca, que a história rapidamente desmente. Não é?
E encontra uma base de apoio na população voluntária, desejada, ou é pelo medo que a ETA se impõe? Quase que numa estrutura mafiosa. Leio aqui este comunicado em que é dito: a ETA recorda a toda a população do país, tanto aos nativos como aos vindos de outros países, que o combate pela libertação nacional e social não pode ser uma tarefa de minorias, mas de uma luta de massas. Nela não haverá não-beligerantes, mas unicamente patriotas ou traidores. Aquele que não está com o povo basco e a sua resistência está contra ele e contra esta. Isto foi numa assembleia, creio eu, em 61. Portanto, é dito ao povo basco que ou os apoiam ou vão sofrer represálias.
Certo, todas as organizações terroristas, todas, sem exceção, independentemente do seu posicionamento ideológico, têm entendimentos dicotómicos da sociedade. E a sociedade normalmente é dividida entre heróis e traidores. A ETA foi explícita nisso. Dividiu a sociedade basca entre heróis e traidores. Os heróis, evidentemente, eram os que estavam com a ETA. Os traidores eram todos alvos legítimos de violência. E foi também assim que a ETA conseguiu impor a sua vontade, claro que depois ajudada por circunstâncias históricas, como a fase prévia à transição democrática e a própria transição democrática de Espanha, contribuíram largamente para o crescimento da ETA, mas de facto a ETA tinha uma concepção tribal da sociedade, em que quem não está com a ETA está contra ela. E, portanto, como leu agora e bem, não havia espaço para não beligerantes. Havia uma concepção totalitária da sociedade, em que não havia espaço para dissidência, não havia espaço para vozes diferentes, não havia espaço para reflexão, não havia espaço para heterodoxias. Ou se estava de um lado ou se estava do outro. E essa cultura guerra civilista, que é uma expressão muito comum em Espanha, é de facto imposta pela ETA desde o início, sobretudo quando deixa de ser um movimento de reflexão livresco, académico, e passa de facto a ser uma organização terrorista no final da década de 60.
E o País Basco era uma cotada? Eles não queriam que originários de outros lugares de Espanha fossem para lá?
Numa primeira fase, sim. Havia, de facto, essa concepção racial do povo basco, mas depois impôs-se a necessidade. A ETA, à medida que foi crescendo, foi precisando de recrutar. Recrutar bascos puros era muito difícil, até porque não existiam bascos puros já na altura, estamos a falar de anos 70, 80, e, portanto, a ETA começa a aceitar gente vinda de outros lados, desde que subscrevessem todo o ideário etarra. Supremacia cultural basca, supremacia a linguística basca, a crença no direito independentista basco, a aceitação da divisão da sociedade entre heróis e traidores. Enfim, quem subscrevesse todos estes pontos nucleares na ideologia e na doutrina etarra podia ser aceito como membro da organização.
E a pergunta que eu faço é: e quem é que o queria fazer vindo de outros lugares de Espanha sem ter lá uma centelha que fosse de nacionalismo basco? Mercenários?
Diria que ventos da época. Pensemos finais da década de 60, no maio de 68, pensemos no movimento Vietcong, pensemos nos movimentos de libertação nacional no norte da África, pensemos em Che Guevara, pensemos em Mao Tse-tung.
A ETA tinha um perfume de revolução.
A ETA era revolução e ergeu, e quis ser a vanguarda do povo. A ETA quis, de facto, confundir-se com o povo basco e falar em nome dele. Aliás, havia uma frase muito comum, que era Rias Urequina, ou seja, ETA ao povo contigo. A ETA era o povo e o povo era a ETA. E isso muito misturado com o espírito revolucionário do tempo. Há, aliás, um testemunho de um antigo membro da ETA que eu cito no livro, em que ele diz, de facto, que foram vítimas de um conjunto de coisas, vítimas de um lastro nacionalista sectário com uma concepção tribal da sociedade, mas quando esse lastro nacionalista se mistura com os ímpetos revolucionários daquela época, a mistura foi explosiva e acabou por redundar na criação daquela organização que existiu durante quase 60 anos e que é responsável por mais de 800 vítimas mortais.
E esse charme há de perdurar no tempo. Hei de ler aqui alguns certos na relação com Portugal e com algumas figuras portuguesas, nomeadamente da cultura, da intelectualidade. Há ali uma solidariedade, provavelmente por desconhecimento, mas estava a pensar agora, enquanto o ouvia, como se sublinha o caráter curioso, saudável quase do Atlético de Bilbao ter só jogadores nascidos no País Basco ou descendentes de bascos, creio eu. Isso, quantas vezes ouvi dizer, isto é que é uma equipa de caráter, mas não, isto é fruto deste espírito, mais do que da cultura, porque não há razão para não haver uma integração de outros jogadores de outras áreas.
Sim, é um espírito, é com certeza consequência da propaganda e da existência etarra, mas em boa verdade é anterior. O próprio nacionalismo basco, na sua gênese com Sabino Arana, como falámos há pouco, era profundamente racista. Era profunda e assumidamente racista. E, portanto, essa concepção tribal, purista, de singularidade étnica e racial, está presente no nacionalismo basco desde o berço. E, portanto, isso depois teve um conjunto de consequências na sociedade basca, nomeadamente em equipas de futebol, que ainda hoje, embora com alguns artifícios curiosos, mas ainda hoje fazem gala de dizer que sim, que aqui somos todos bascos de pura cepa. De facto, num mundo que é cada vez mais global, em que estamos todos cada vez mais atentos para ideias supremacistas e para o risco de ideias supremacistas.
E que vão ecoando por aí.
E que vão ecoando, lamentavelmente, e que continuam a existir. Mas uma das coisas giras de olhar para a história da ETA e para a história do nacionalismo basco é perceber que não há nada de novo debaixo do sol. O tipo de discurso maniqueísta, sectário, dicotómico, crente em supremacias, é na verdade algo muito antigo, que já foi experimentado há não tanto tempo e o resultado foi nefasto. Parece, contudo, que estamos a querer voltar a algumas dessas ideias. Lamentavelmente, esperemos que se possa aprender qualquer coisa com a história. Eu acho que a história não se repete. Estou mesmo convicto que a história não se repete. Mas acho que ela nos pode dar lições muito interessantes. Era importante que as aprendêssemos.
E para isso os livros são fundamentais. Vivemos também tempos em que o livro está em questão, nos hábitos, na cultura. Este é um livro que chega para uma leitura apaixonante, da descoberta da história da ETA, uma história da ETA. O artigo indefinido convém sempre, porque não há histórias incontestáveis, é uma história da ETA, com este pormenor que tem a ver com uma investigação mais atenta e particular do próprio autor, Nação e Violência em Espanha e Portugal, Diogo Noiva, edição Bookbuilders. A ETA financiava-se só com os sequestros, com a chantagem que fazia junto de empresários, e temos aqui várias histórias dessas também, ou as pessoas também, a população contribuía por sua livre vontade?
Depende da fase histórica. Num primeiro momento, a ETA financia-se com contribuições de militantes, sobretudo militantes residentes na América Latina, pertencentes a centros bascos da diáspora basca na América Latina. Um pouco mais à frente, década de 70 em diante, começam a funcionar os sequestros e o pagamento de resgates. Começa a funcionar o chamado imposto revolucionário, que mais não era do que a chantagem a empresários. Extorsão pura e dura. Um pouco mais à frente, a ETA torna-se mais sofisticada e consegue criar offshores num conjunto de paraísos fiscais e, através de táticas mais ou menos complexas de branqueamento de capitais, consegue também importantes fontes de financiamento, que foram em larga medida destruídas num grande ataque à cúpula da ETA em 92, que estava na localidade basco-francesa de Bidar. Portanto, a ETA teve várias fontes de financiamento ao longo dos tempos, sendo certo que o imposto revolucionário, a chantagem aos empresários bascos, foi sem dúvida uma das principais fontes de receita.
Porque era quase impossível não se sujeitarem a essa extorsão. Quem recusava pagava com a vida ou com a destruição de
quem
instalações?
Quem recusava pagava primeiro com ameaças. Realmente, há um método no imposto revolucionário. Primeiro era enviada uma carta a pedir a contribuição do empresário.
Uma carta com o símbolo da ETA.
Com o símbolo da ETA, com o machado e com a serpente, com o símbolo a dizer ETA.
Que significam exatamente o quê?
O machado e a serpente normalmente vêm acompanhados da frase Bietan Harai, que significa seguir ambos. O machado significa luta armada e a serpente significa política. E, portanto, a ETA era a junção da violência com a política, ou da violência com a estratégia. E, portanto, seguia ambas. E esse era o sentido do famoso triste símbolo de Machado e da Serpente. Mas, de facto, os empresários recebiam a carta com esse símbolo e na carta era dito que, enfim, como empresários que eram capitalistas, necessariamente opressores do povo, e para redimirem os seus pecados, deviam pagar. E pagando, portanto, tornavam-se menos capitalistas e, portanto, mais aceitáveis. Se o empresário não respondesse à carta, era enviada uma segunda carta onde eram dados detalhes da vida da família. Matrícula do carro conduzido pela mulher, escola do filho, horário do filho, horário dos netos.
Nessa fase era quase impossível. Já não pagasse.
Não pagar. E então o normal era que os empresários contactassem a delegação local.
É favor ligar o número tal.
Basicamente o que faziam era contactar o braço político da ETA, que, enfim, em dada época, o nome mais conhecido foi o R. Batassuna. Portanto, contactavam a sede local do R. Batassuna, diziam, recebi uma carta, quer pagar ou quer negociar o valor, porque me estão a pedir um valor que eu não tenho capacidade para pagar. E a partir daí entrava-se num processo negocial onde os empresários, de facto, pagavam. Mas encontravam-se num dilema moral complicadíssimo, porque sabiam que ao pagar estavam a financiar a organização para que ela pudesse continuar a ameaçar empresários, pudesse continuar a colocar engenhos explosivos, pudesse continuar a fazer atentados a tiro e, portanto, para os empresários bascos era escolher entre a própria vida e a vida da família ou alimentar a perpetuação da violência no País Basco. E, portanto, do ponto de vista moral, há testemunhos de empresários, eu tive a oportunidade de falar com alguns, que são verdadeiramente lacinantes do ponto de vista ético, em que as pessoas estão divididas entre salvo a minha vida ou contribuo para que alguém acabe por morrer porque estou aqui a pagar bombas, armas, explosivos que vão ser usados contra alguém. E, portanto, isso mostra, entre outras coisas, a forma como a ETA foi capaz de dilacerar os elos de união social no País Basco, em que acabou por meter as pessoas umas contra as outras em situações que, de facto, do ponto de vista ético, são lacinantes.
Há histórias terríveis aqui, inclusive aqueles que são castigados, são mortos, mas depois a família também continua a ser perseguida. Portanto, é uma insistência, ou aceitam aquilo que estamos a exigir, ou então esqueçam, acabou a vossa vida ou acabou a vossa tranquilidade.
A violência foi omnipresente e abateu sobre o conjunto da sociedade basca. É uma prática que, de resto, ainda continua, este ano aconteceu. Era relativamente comum que vítimas mortais da ETA, ao fim de uma semana ou duas semanas de serem enterrados, que a campa aparecesse vandalizada com o símbolo do Machado e da Serpente, com Gora ETA, que significa Força ETA ou Ânimo ETA. E, portanto, nem depois da morte da vítima, a família era poupada ao acoso e à ameaça. Isso continua, apesar da ETA ter acabado em 2018, isso continua a acontecer. A campa de um importante socialista chamado Fernando Bossa Blanco foi vandalizada este ano. Portanto, essa prática, esse tipo de práticas, embora hoje tenham muito pouca expressão no País Basco, a verdade é que não desapareceram por completo.
Porque aí ficam as opções individuais ainda, saudosistas ou aqueles que carregam ainda o ódio e a vontade de que esta história tivesse continuado, lá chegaremos. Como é que era a estrutura, nessa fase já em franco andamento da ETA, como é que era a estrutura organizativa, a estrutura, porque há esta questão da ETA política e da ETA militarizada, inclusivamente há o ETA-M e o ETA-PM. Como é que era o organigrama da organização?
O organigrama da organização estava em mutação permanente e essa é uma das razões da longevidade da ETA. A ETA teve uma capacidade extraordinária de se adaptar às circunstâncias e de perceber a relação com as forças de segurança e com o poder judicial como um diálogo. Portanto, a ETA ia-se adaptando ao tipo de pressão que sentia por parte das autoridades e refazendo o seu organigrama à medida das necessidades de cada momento. A ETA teve uma estrutura altamente centralizada, tinha uma cúpula, um comitê executivo, quase sempre designado comitê executivo, que na maior parte do tempo esteve sediado no País Basco francês, e depois tinha um conjunto de células, que na ETA davam pelo nome de comandos, com um elevadíssimo grau de autonomia. Em regra era-lhes concedido liberdade de ação dentro de uma determinada parte do território e dentro desse território os comandos tinham total liberdade para cometer atentados.
Havia um líder nesses comandos? Ou havia também um comitê dentro dos comandos?
Havia um líder do comando, mas era essencialmente um líder mais de gestão logística da vida, do dia-a-dia desse comando, e depois a decisão de atentar era tomada tomada com, enfim, com grande, grande autonomia, embora evidentemente existissem atentados, e foram vários, cuja ordem vinha diretamente da cúpula da ETA. Mas de facto foi uma organização que se soube descentralizar ao longo das décadas, o que, e permita-me um parênteses, é muito curioso, porque ouve-se muitas vezes falar da Al-Qaeda como a primeira organização que criou uma estrutura descentralizada em que é muito difícil localizar a ameaça porque face ao comando central... Isso é absolutamente falso. Se nós olharmos para a história do terrorismo, nós encontramos estruturas descentralizadas na ETA, encontramos estruturas descentralizadas no GIA, no Grupo Islâmico Armado Argelino, e, portanto, a descentralização da estrutura interna de uma organização terrorista...
É uma estratégia eficaz de assegurar a longevidade, a permanência, sempre que a cabeça ou uma das cabeças for atingida.
Claro. Claro, e a ETA de facto sobreviveu muito por essa capacidade de adaptação. A dada altura perdeu essa capacidade e Espanha e França começam a deter sucessivos dirigentes da ETA que começam a cair em catadupa, e isso de facto trouxe um problema muito grave à organização.
É muito curiosa essa história da relação da ETA com França, não sei se é um dos muitos certos que selecionei para leitura. Porque no início a França tem uma certa tolerância.
Sim.
Para com... Por isso, como acabou de dizer, a estrutura, a cúpula estava, encontrava-se em França, ou se calhar até lá residia. É claro que estamos aqui a falar de poucos quilómetros.
Certo.
Enfim, o País Basco faz fronteira com o País Basco
francês.
E, portanto, isso acaba por ser quase natural. Mas não esquecer que durante décadas havia uma fronteira.
Claro.
Por mais que conhecessem certamente outros caminhos.
Claro.
E por ali, pelas montanhas, há certamente mais um pouco desta Uma História da ETA de Diogo Noivo. Durante anos imperou em Espanha a convicção de que Begoña Urroz fora a primeira vítima mortal da ETA. Criança com apenas 22 meses de idade, Begoña morreu queimada a 27 de junho de 1960, na sequência da detonação de um engenho explosivo na estação ferroviária de Amara, em San Sebastián. Em 2010, o Congresso dos Deputados instituiu o dia 27 de junho como a data de homenagem às vítimas do terrorismo, com o intuito de assinalar o aniversário do primeiro atentado mortal do terrorismo nacionalista basco. Contudo, historiografia recente demonstrou que o engenho explosivo que vitimou Begoña Urroz foi da responsabilidade do Diretório Revolucionário Ibérico de Libertação, DRIL, organização luso-espanhola, composta por militantes antifranquistas e antissalazaristas exilados na América Latina. Célebre pelo assalto ao Paquete de Santa Maria, o DRIL integrou na sua ala portuguesa Humberto Delgado, Henrique Galvão, Camilo Mortágua, Vítor Cunha Rego, entre outros. O primeiro homicídio cometido pela ETA chegaria quase uma década mais tarde, num dia em que todas as atenções estavam viradas para o outro lado do Atlântico. A 7 de junho de 68, as cerimónias fúnebres de Robert Kennedy captaram o interesse da generalidade da imprensa mundial. O senador norte-americano, irmão do antigo presidente John Fitzgerald Kennedy, foi assassinado por Siran Siran, cristão palestino de nacionalidade jordana, um anti-sionista que, segundo se inferiu da leitura do seu diário, escolhera aquela data para marcar o primeiro aniversário da Guerra dos Seis Dias. Nesse mesmo 7 de junho, teve lugar no País Basco um evento que mudaria para sempre a história da região e de Espanha. Xavi Echavarrieta e Iñaki Sarasqueta, ambos membros da ETA, viajavam pela Estrada Nacional 1, Madrid-Irún, num 7-850 Coupé roubado com destino a Beasain, em Guipúzcoa, localidade onde receberiam um carregamento de explosivos. Por força de obras na via, tomaram um desvio pela estrada local de Aduna, também na província guipuscoana, onde passaram por uma operação de controle de tráfego da Guardia Civil, composta por dois militares em motociclo, José António Pardines e Félix de Diego Martínez. Talvez por ter associado o SEAT a uma informação interna sobre uma viatura roubada, o gendarme José António Pardines seguiu, dando-lhe ordem para parar. Estacionou a motorizada em frente ao carro e pediu a documentação aos dois ocupantes. Após detectar irregularidades, foi alvejado 5 vezes no torso. Um momento da história da ETA, importante, mas com esta singularidade de uma criança, um bebé de 22 meses, ter sido durante algum tempo considerada a primeira vítima da ETA, mas não, foi do DRIL, Associação Luso-Espanhola, que tem uma série de nomes que nos são muito caros na história, ou que são muito significativos na história da resistência portuguesa. É uma história que está bem conhecida e trabalhada deste atentado, desta morte?
É uma história que está a ser trabalhada, pelo menos desde 2019, por um grande historiador basco chamado Gaizka Fernández. Eu tenho ajudado nesse trabalho de investigação, entretanto já foi publicado um estudo em que de facto se demonstra, com base em prova documental, muito mais do que testimonial, mas prova documental, que o drill foi o responsável pela morte da pequena Begonha, uma criança, como disse, de 22 meses, que é morta num atentado à bomba. Até muito recentemente considerou-se que Begonha era a primeira vítima mortal da ETA, coisa que a ETA nunca assumiu. É verdade que a ETA cometeu vários atentados que depois não reconheceu, e pensou-se durante muito tempo que a morte de Begonha seria mais um desses atentados da autoria da ETA, e que a organização, enfim, por ter morrido um bebê, não queria não reconhecer. Mas de facto a ETA nisto tinha razão, não é responsabilidade sua, foi a responsabilidade do drill.
E quando é que essa responsabilidade emergiu? Quando é que se soube disso?
O drill acaba por reivindicar a ação num jornal venezuelano. É claro que isso na altura não teve muita atenção na Venezuela, não teve muita atenção deste lado do Atlântico.
Portanto, nenhum destes portugueses que estavam envolvidos no drill se referiu a essa ação?
Nenhum desses portugueses se referiu nunca à ação, fez de conta que a ação não existia. Admito que alguns não tivessem conhecimento da ação, aliás, não me custa nada acreditar que alguns dos portugueses...
tendo acontecido e pertencendo eles a esta organização...
Tendo sido reivindicado pelo próprio drill e pertencendo eles à organização, podiam com certeza ter assumido, mas optaram por não assumir, e de facto o drill preferiu sempre ficar associado àquela imagem heroica do Paquete de Santa Maria, que foi com certeza muito importante para a nossa história contemporânea, até em Portugal, mas importa perceber que a história é completa, não se presta a ou não se deve prestar a revisionismos. Tem luzes e tem sombras. E se as luzes são bonitas e devemos olhar para elas, também não podemos esquecer que existiram sombras. E o caso do atentado contra Begonha Roth é claramente uma sombra do drill, uma sombra que o drill quis esquecer, mas que existiu.
A história constantemente a fazer-se, a recuperar-se através da investigação, através dos livros. E adolescente, lembro-me de pegar num livro na livraria que tinha por título Quem Matou Carrero Blanco? Creio que era da Europa América, e não faço ideia se a interrogação da capa provavelmente teria muita ideologia depois lá dentro. Em 1973, a ETA faz explodir o carro em que seguia Carrero Blanco, que era quem tinha sucedido a Franco na presidência do governo. Bem, este é um ato daqueles que rasgam o país ao meio. Que impacto é que teve o assassinato no fortalecimento da ETA e também, enfim, no fim do regime, que na realidade só aconteceu mesmo com a morte de Franco em Espanha? O Franco teve que cair de podre, teve que morrer para que a transição acontecesse e a democracia viesse. Que impacto teve este atentado?
Para a ETA foi extraordinário. Foi uma ação muito audaz da parte da ETA. Não só atentar contra o chefe do executivo, mas fazê-lo em Madrid, na capital. A audácia do atentado fez com que a ETA merecesse um conjunto de simpatias populares, quer dentro de Espanha, quer fora de Espanha. E este atentado permite à ETA consolidar uma imagem que não corresponde à realidade histórica, mas que ainda assim continua a existir, que era a imagem de uma organização essencialmente antifranquista. E, portanto, uma organização que lutava pela democracia e pelo fim da ditadura. E, portanto, o atentado contra Carrero Blanco é aquilo que permite à ETA apresentar-se com uma única e verdadeira oposição ao regime. O Partido Comunista Espanhol, na altura, não só estava num momento de debilidade, como era defensor de uma transição democrática assente em amnistias para os dois lados da guerra civil, isto é, para a esquerda e para a direita, e, portanto, o PCE, o Partido Comunista Espanhol, estava num momento de conciliação nacional e era defensor da conciliação nacional, e, portanto, em Espanha, a única organização que aparece a atacar diretamente o regime, e ainda para mais em Madrid, na capital do país, é a ETA. E, portanto, a ETA, a partir do atentado contra Carrero Blanco, apresenta-se como verdadeira oposição ao regime. E isso foi fundamental para efeitos de recrutamento, foi fundamental para efeitos de propaganda, foi fundamental para efeitos de apoio popular dentro e fora de Espanha.
A violência tremenda na leitura quase que nos surge como um caos, um turbilhão de violência cega, brutal, prossegue. Estava aqui a ler sobre a cafetaria Rolando no centro de Madrid, 30 quilos de material explosivo, bomba reforçada com parafusos, perto da Direção-Geral de Segurança, instalada na central Puerta del Sol, uma cafetaria habitualmente frequentada por polícias. A explosão destruiu por completo o estabelecimento, provocando mais de 60 feridos e 13 vítimas mortais. Apenas um dos mortos pertencia às forças de segurança do Estado. Os restantes eram o retrato de uma Espanha normal e trabalhadora. Um mecânico, uma professora de escola, uma telefonista, um padeiro, um ferroviário, uma estudante universitária, um empregado de mesa, um cozinheiro, gente das classes baixa e média que dificilmente encaixava no perfil de tirano franquista. E aqui não refere, mas em muitos outros atentados há a morte de crianças, de bebés. É pungente, caramba, porque já não nos lembramos, ou eu pelo menos não me lembrava da maior parte destes atentados, alguns era ainda criança, mas uma violência brutal, um caos tremendo. Aproximamos-nos, no entanto, da transição e da democracia. O que é que acontece nessa altura a partir do poder central em Espanha, nomeadamente com Adolfo Suárez? A transição leva à libertação de presos etarras? Há uma tentativa de acabar com a ETA violenta e privilegiar a ETA política? Diogo Noivo.
Sim, a transição espanhola, a transição democrática, assenta no princípio de amnistias. Já desde o final da Segunda República, portanto, primeiros anos do franquismo, que existia um conjunto de forças da oposição a dizer que a única forma de normalizar e democratizar a Espanha era amnistiando toda a gente que estiver envolvida.
Apagar a memória.
Apagar a memória, apagar crimes cometidos à direita, crimes cometidos à esquerda, enfim, começar de novo. E muito no espírito dessa amnistia de reconciliação nacional, vários presos políticos, todos os presos políticos, são retirados das prisões e todos os membros da ETA, todos, inclusive os condenados por homicídio, são libertados e saem da prisão. E, portanto, a transição começa com as cadeias vazias de presos da ETA. E a ETA aí reage de duas maneiras distintas. Se há uma parte da ETA chamada ETA político-militar, que na altura nós não temos uma ETA, temos duas, a ETA político-militar e a ETA militar. A ETA político-militar percebe que há um caminho de integração a fazer na democracia nascente e, portanto, que há condições para que a nova democracia espanhola possa acomodar algumas das reivindicações autonomistas, independentistas, inclusivamente até ideológicas da ETA. E, portanto, a ETA político-militar começa a negociar com o governo Suárez para abandonar as armas a troco de reintegração política no sistema democrático nascente. A ETA militar, portanto, aquela cujo apego à violência era maior, entendo o contrário, entendo que a democracia na verdade não existe, é uma espécie de neofranquismo que não passa tudo de uma patranha e, portanto, que a única forma de fazer valer as suas ideias
é continuar a violência.
Continuar a violência. E por isso, precisamente por esse apego da ETA à violência, sobretudo na ETA militar, a violência, mais do que um instrumento, fazia parte da identidade da ETA militar, que é aquela que chegou aos nossos dias. O ano mais mortífero da ETA é em 1980, em que a ETA mata uma pessoa, em média, a cada 3,6 dias. E, portanto, há uma absoluta loucura de atentados na fase de transição democrática, precisamente porque a ETA mais dura, se quisermos, se sente ameaçada pela abertura política e por ver que os seus camaradas da ETA política ou militar se estão a integrar no sistema. E, portanto, sentindo que as circunstâncias enfim, estão a tomar um rumo próprio e que a ETA está a deixar de controlar enfim, o curso dos acontecimentos, há uma espécie de fuga para a frente assente na violência.
Quando é que surge o Herri Batasuna?
O Herri Batasuna surge, ou o primeiro braço político da ETA surge nos anos 70, precisamente em virtude da democracia. Houve um debate que, do ponto de vista político, é muito, muito interessante dentro da ETA. Uma parte da ETA olha para a democracia e pensa o seguinte: bom, agora vamos ter eleições, agora vamos ter liberdade política e, portanto, nós, ETA, temos que ter duas vertentes, uma política e outra militar, que se reforçam mutuamente e coexistem. Uma outra parte da ETA diz: não, senhor, nós somos uma organização armada, existimos para fazer violência E, portanto, vamos aproveitar a democracia para legalizar algumas organizações, um partido político, aqui umas associações de estudantes e juvenis, mas aquilo que é a essência da ETA continua a ser violência. Este debate extrema-se de tal forma, e sobretudo com o atentado da cafetaria Rolando, em que a ETA se parte em duas. E de um lado ficam os politico-militares, que entendem que política e violência devem andar juntas, reforçando-se mutuamente, e do outro lado ficam aqueles que dão pelo nome de ETA militar, que entendem que a violência é o alfa e o ômega da existência da ETA.
Mas continuam a ter uma cúpula comum ou não?
Não, têm cúpulas totalmente distintas. Há uma fratura, criam-se duas ETAs. Aliás, não foi a primeira vez.
Incompatibilizam-se até?
A dada altura, não só se incompatibilizam, como há violência entre elas. Porque à medida que a ETA político-militar se começa a inserir no sistema democrático e começa a dizer estamos disponíveis para entregar armas a troco da nossa legalização como partido político, a ETA militar diz vocês são os traidores. Vocês estão a abandonar a violência, a ceder ao Estado espanhol. Portanto, vocês estão a violar o vosso compromisso com a nação basca. Estão a ceder ao inimigo. Estão a capitular perante o inimigo. E, portanto, a entrada na democracia para a linha dura da ETA era uma capitulação. E, portanto, os membros da ETA político-militar que abandonaram as armas foram vítimas de agressões, viram os seus nomes publicados na imprensa nacionalista e escritos em paredes como traidores, foram marcados pelos seus colegas da ETA militar e, portanto, houve violência intragrupal muito, muito forte na fase da transição, porque a linha dura da ETA, que, mais uma vez, foi aquela que chegou aos nossos dias, entendeu qualquer forma de heterodoxia como uma traição e uma capitulação ao inimigo.
E esse caminho vai ser paralelo durante quanto tempo?
Acaba em 82. Isto começa com a transição democrática em Espanha, portanto, 76, 77. E acaba em 82, quando a ETA político-militar, em conferência de imprensa em Biarritz, anuncia a sua dissolução e diz nós a partir de agora vamos seguir os nossos objetivos, mas de uma via estritamente partidária, nos termos das regras definidas pela democracia. E é aí que de facto acabam as duas ETAs e fica apenas a ETA militar. Claro que a ETA militar continuou a ameaçar aqueles que se integraram na democracia. Aliás, um caso bastante conhecido de alguém, de um antigo membro da ETA que tinha sido detido pelo franquismo, que tinha sido levado a tribunal no célebre e tristemente célebre processo de Burgos, mas que nesta fase da história esteve do lado dos político-militares, isto é, daqueles que se integraram na democracia. Ora, apesar dele ser um herói da ETA, apesar dele ser um homem que era uma referência intelectual até da própria ETA, isso não impediu a ETA militar de o ameaçar de morte. E, aliás, o homem viveu com escolta armada até 2003, ano em que morreu, de morte natural, mas teve que viver com escolta armada porque os da ETA militar consideravam-no um traidor que capitulou às mãos do colonialismo espanhol.
Havia muitos, foram muitas centenas dentro das forças de segurança que tiveram esse cargo, essa responsabilidade de ser escolta, vigiar, dar segurança a muitos perseguidos pela ETA ao longo das décadas. Uma conversa com Diogo Noivo, autor de Uma História da ETA, Nação e Violência em Espanha e Portugal, um livro essencial para o mais completo conhecimento de uma história longa de 60 anos, complexa, brutal, sangrenta, que muitas vezes se cruzou com Portugal. O livro que acaba de ser publicado pela Bookbuilders, uma conversa para continuar e concluir na próxima emissão da Ronda. Até amanhã.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.